Sim, a questão central hoje é o fato histórico. O Brasil, que foi um dos países mais tardios para
Foi o
adotar,
último. América do
na
Sul.
verdade, o Brasil foi o último país, não falei mais tardio, esqueça o que eu falei, Mário. Vou usar. O Brasil foi um dos últimos países a adotar a essa abolição da escravatura. O da escravidão, né? Essa proibição da escravidão, muito pressionado pela Inglaterra. A Inglaterra que pressionou muito o Brasil, que criou algumas leis. O processo foi um processo gradativo. Primeiro veio a lei do ventre livre, depois veio a lei do sexagenário. Leis, na verdade, Mário, que acabava não adiantando muito. E surgiu essa expressão aqui para inglês ver, né? Era leis para inglês ver devido à forte pressão que a Inglaterra fazia sobre o Brasil naquela época. E já em 1885, 86, 87, 88, você tinha grandes fugas, Mário, organizada por um homem chamado Antônio Bento, ele que fez parte de um grupo chamado os Caifases. Na verdade, já ficou um pouco até esquecido pela historiografia isso, Mário, mas eles eram fugas organizadas, né? Ele pegava negros e ali do centro ali de São Paulo. São Paulo, que era uma das grandes economias, como é hoje, até hoje, né? Do país, né? A cafeicultura dominava o cenário, grandes fazendeiros, e ele organizava algumas fugas, e diz a história que ele até negociava a volta desses negros agora não mais como escravizados, mas sim como mão de obra de fato remunerada, Mário Augusto. Até que Antônio Bento, que era amigo de Luiz Gama, um grande advogado negro que lutou por muitos escravizados, ele, Luiz Gama, que morreu sem ver a lei, né? Mas enfim. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a lei proibindo a escravidão no país. Gerou um frisson, alguns empresários aí da época, fazendeiros, de fato, como o Mário falou, né, expulsou, não aceitava pagar aos negros. Isso foi um erro muito grande. Né, e o representou um atraso ao país, porque você gerou um déficit populacional ali no que tange a mão de obra, no que tange a preparação e até o desenvolvimento do país. Haja visto, Mário, diga-se de passagem, tem pessoas que falam que a imigração, ela acabou também contribuindo muito, porque o Brasil depois entra num processo muito forte, processo migratório, somente ali na década de 10, de 20, você tem um processo de imigração, e aí você tem alemães, você tem espanhóis, você tem uma gama de estrangeiros que vinham financiado pelo governo, o governo brasileiro financiava essas pessoas para vir trabalhar nas fazendas, nas plantações. Assim foi assim no sul, boa parte do sul, tanto que você vê hoje, se você for no sul, você tem comunidades organizadas, né, de italianos, de japoneses, de espanhóis, enfim, né, de homens ali, mulheres que vieram, de famílias que vieram do leste europeu para poder contribuir. Talvez se nós pegássemos esses negros que foram tanto tempo escravizados e investisse ele, hoje nós teríamos aí um país menos desigual. Mas foi dessa forma. São 128 anos em que essa lei foi organizada. Mas se nós pegarmos aí um recorte e parte da história, nós observamos que tivemos mudança significativa. Tivemos a questão, Mário, do voto, né? Foi uma conquista, o direito de escolher os nossos representantes. E hoje nós temos também a informação. Então, o direito de escolher os nossos representantes, leis que de fato são leis mais justas, até para que o povo vote, né? Hoje, por exemplo, o voto é obrigatório. Então, não tem justificativa termos a informação, termos a ferramenta de escolha dos nossos representantes, não tem justificativa para os negros não estarem de uma forma mais equiparada, equilibrada nesse país. Mas o que acontece, Mário, é que, infelizmente, nós ainda não nos atentamos para a seriedade do voto, de escolher os nossos representantes e que esses representantes possam, de fato, nos beneficiar os mais pobres e em detrimento dos mais ricos. Mas o que nós vemos hoje ainda é os mais pobres sendo manipulados e deixando ser manipulado por uma elite, por uma classe que ainda domina, infelizmente, Mário, as famílias, que ainda domina o cenário eleitoral, o cenário aí, mandatário do nosso país, que são os grandes políticos, os grandes poderosos, que através do dinheiro, né, através do real, acaba persuadindo alguns e não mudando a realidade desses que necessitam muito, Mário, que são descendentes daqueles lá que foram escravizados, que subiram a favela e até hoje não desceram, como diz a música aí, retratada na música de Mário Latumbi. Mas é Lazo Matumbi.
Beleza, vamos lá. Ademar Lopes, secretário de Relações Institucionais do município de Camaçari. Alô, bom dia, Lopes. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, meu querido Mário, bom dia, Tairone, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder FM, nossa querida Camaçari. Bom dia a todos, com muito entusiasmo, porque hoje é um dia de festa para todos nós, meus jovens.
Vamos lá, Lopes, esse dia de festa, traduz aí para todos nós aqui no programa Contato Direto.
Veja bem, hoje o presidente da República, nosso querido Lula, estará aqui em Camaçari, a partir das 9h30 aproximadamente, mais ou menos, junto com o nosso governador Jerônimo Rodrigues, o nosso senador Jacques Wagner, nosso senador Otto Alencar. Também estará presente aqui o nosso ex-ministro e pré-candidato a senador Rui Costa. Todos estarão com as suas comitivas, deputados, sendo recebidos aqui por Caetano, pela primeira-dama e deputada federal Ivoneide Caetano, pelo deputado Júnior Muniz, pelo nosso também pré-candidato a deputado Tarina Cisqueira, todos os nossos vereadores e secretários e, principalmente, a Sociedade Camaçari, que estará ali no Espaço Camaçari 2000, reunida para recepcionar essa comitiva presidencial. O objetivo da vinda do nosso presidente hoje aqui é entregar casas do programa Minha Casa Minha Vida, que fica ali no final da Avenida Industrial, próximo ao Duo, e nós fizemos um rigoroso sistema de seleção. Depois que todos os selecionados foram apontados como possíveis proprietários, faz um sorteio e tal, ou seja, é uma coisa muito bem feita para evitar nenhum tipo de patrocínio de nome de ninguém, para ser na maior transparência possível. E hoje o nosso presidente vai entregar essas casas, né? Nós teremos um ambiente muito bacana, a sociedade vai estar toda presente, eu acho que vai ser um momento muito lindo. Depois, nós vamos fazer uma das coisas que para mim é mais simbólica do ponto de vista da economia do Brasil, que é a retomada da Fafem. O presidente está indo vai para lá, ela já está produzindo, já começou a ter produção, já foi reestatizada, o presidente tomou de volta como patrimônio nacional e produz muito produtos de primeira necessidade, sobretudo para a agricultura, né? Então, a gente vai ter um dia muito magistral hoje aqui em Camaçari, meu amigo.
Lopes, além dessa entrega, né, do programa habitacional, né, das casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, Verde Horizonte 2, pelo presidente Lula e toda aqui a prefeitura, o governo do estado vai estar aqui certamente, todo mundo. A visita na Fafem, que é importante, como você bem salientou. Além disso, terá anúncio de outras medidas do governo federal em Camaçari, para Camaçari, Lopes?
Bem, eles sempre dão um presente. Eles sempre dão um presente ao município, à cidade, ao estado, quando ele vai. Na verdade, nós temos aí, eles têm um objeto de estudo, que é possível que se fale alguma coisa, né? Mas a gente não pode estar garantindo nada. Eu acho que a vinda dele há uns 30 dias atrás aqui em Salvador, ele chegou aí à CTB, viu um projeto de extensão de linha férrea, transporte através da linha ferroviária, que contempla Camaçari até Alagoinhas. Isso pode ser possível que ele queira relembrar ou queira falar alguma coisa, se já tiver realmente pronto para o anúncio.
Mas, Lopes, mas isso, fica à vontade.
Mas em tese a gente não tem assim nenhuma firmeza de algo que ele venha a assegurar para a gente. Eu sei que no dia 1º de julho é provável que ele esteja aqui para inaugurar a policlínica, que é a primeira e maior policlínica do país, está sendo construída aqui em Camaçari. Já, na verdade, já está construída, agora já está em acabamentos finais para entregar no dia 1º de julho. E também vai inaugurar o Teatro Castro Alves. Vai reinaugurar o Teatro Castro Alves.
Isso, muito bom. Falando na visita do presidente ainda, meu caro amigo Lopes, teve um incidente, de fato, ontem, né? Moradores ali do bairro Nova Vitória relataram que após o sobrevoo de aeronaves, estavam preparando, ou seja, na estrutura da preparação da vinda do presidente, através desse sobrevoo, teve aí alguns telhados, né, que foram... Tá ouvindo, Lopes?
Tô ouvindo.
Pronto, que alguns telhados, né, segundo os moradores, foram arrancadas aí as telhas, arrancadas das casas. Que informação você tem para passar pra gente aí, Lopes, sobre isso? Sobre esse incidente?
Infelizmente, na verdade, essas aeronaves são muito pesadas, né? São aeronaves de em torno de 10 toneladas. E aí, para descer no espaço daquele ali, a ventania é muito forte, de verdade, entendeu? E o que é que ocorre? Eu creio, não posso afirmar, mas nossos técnicos disseram que podia ter sido por conta de telhas estar soltas, não estar devidamente apregadas nas madeiras, né? E aí a gente não tem, evidentemente, não tem como estar contestando ou não, mas a verdade é que o vento é muito forte. E aí as telhas voaram, mas nossa equipe foi para lá e imediatamente tratou, junto com a sociedade, da reposição e tudo. Não tem prejuízo para ninguém. O problema teria sido maior se tivesse tido um acidente com pessoas, mas graças a Deus nada ocorreu. Hoje as aeronaves vão mais uma vez pousar no mesmo local, mas já foi feito todo o levantamento de segurança necessário para evitar que esse episódio venha repetir, acontecer, né? De novo.
Importante. Então já está acionando esse problema, porque realmente a gente sabe que você foi muito feliz na sua fala aí, que independentemente de como estavam as condições dos telhados, é importante reparar, fazer a reparação, porque a gente sabe que tem uma comunidade carente, né? A população que precisa de apoio do governo, e nada mais justo do que reparar os danos causados pela aeronave, independentemente de como foi as causas, o que aconteceu, não é isso, Lopes?
É isso mesmo. Eu acho que nunca existiu e não existirá, e a sociedade sabe disso, a intenção de prejudicar ninguém. Pelo contrário, o objetivo é trazer o presidente aqui, que sempre traz boas novas. A gente sempre avança quando ele chega aqui na Bahia, quando vem aqui a Camaçari. Você tem uma ideia? Esse negócio da Fafem vai chegar a produzir 1.300 toneladas de ureia por dia, sabe? Gerando mais de 600 e mais de 800 empregos diretos, fora os indiretos, entendeu? A gente vai ter um parque, o reestímulo do polo petroquímico, a reconquista de divisas importante para o governo federal, mesmo porque esse tipo de produto é produto caro. e se não for pelas mãos do governo federal, encarece a possibilidade de produção agrícola e tantas outras. Então, a sociedade sabe que nunca existiu e nem existirá por parte do governo federal, nem por parte de ninguém que tenha bom senso, satisfação em ver nenhum tipo de dano a ninguém. Então, essa foi uma intercorrência que a gente está seguro de que a sociedade compreendeu, todo mundo compreende, e vamos comemorar a vinda do nosso presidente, porque está provado que ele é o homem que tem mais habilidade, capacidade, inteligência emocional para representar o Brasil, para dirigir o país, mais uma vez, pelos próximos 4 anos vindouros, já que esse ano é um ano eleitoral, e nesse período pré-eleitoral, a gente está conhecendo aí os nossos adversários, estão botando as unhas de fora, ligando para ladrão, pedindo dinheiro, e aí o povo começa a fazer reflexão, e é importante que a gente receba com todo carinho o nosso presidente Lula aqui.
Valeu, Lopes, um abraço, boa sorte aí durante a visita e a entrega dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida aqui em Camaçari, com o presidente Lula. A gente só deseja boa sorte também para os novos moradores, né? As pessoas que vão receber suas moradias, ganhar sua dignidade, ou seja, que protejam aquele ambiente, que cuide realmente da comunidade, né? Não só do seu apartamento, mas de todo o condomínio, para a gente viver numa sociedade bacana, justa, né? Uma sociedade muito tranquila para a gente poder comemorar sempre aqui. Valeu, Lopes, um abraço e obrigado pela sua participação, contribuição aqui no nosso programa.
Muito obrigado, quero aproveitar ainda o ensejo e dizer que o presidente também vai inaugurar a Biblioteca Professora Socorro Alencar. É uma homenagem a uma família tradicional aqui de Camaçari, né? E a gente fica feliz porque é a primeira biblioteca que ele vai inaugurar nesses condomínios de Minha Casa Minha Vida.
Valeu, valeu, um abraço aí, Ademar Lopes, secretário da SERIM, Secretaria de Relações Institucionais do município aqui de Camaçari, meu caro amigo Tairone Santos. O negócio do sobrevoo deu polêmica, né? Arrancou fiteira que sua zorra. É, e aí agora, segundo o Lopes, é importante a prefeitura fazer a reparação o mais rápido possível, né, Tairone?
É, Mário, de fato, teria que ter sido feito um estudo. Eu estava próximo ao local ontem, na hora do sobrevoo. Assustou, de fato, as aeronaves são muito fortes, né? São aeronaves militares. É, não é aquele helicóptero que temos aqui, o da polícia, né? Que geralmente a polícia usa.
Isso é mais comercial,
que parece,
né?
Um helicóptero mais comercial, né? E...
é adaptado, aquele é adaptado para o.
É, o outro helicóptero policial.
Já é feito mesmo para uso militar.
De guerra, uso de, né? Uso de guerra, enfim. Mas a prefeitura chegar lá e reparar isso aí, acho que não tem muito problema.
Não precisa fazer muita tempestade, não, né?
É, manda a equipe lá.
A telha nova agora, já aproveita, leva uma tinta, já pinta a parede também.
É,
lá,
já.
Dá um grau já, que a gente sabe que a situação.
Ela faz um estudo, vê quais foram as telhas que arrancaram, e a prefeitura tem um órgão para cuidar disso aí, né?
É emergencial, né? Para cuidar, porque
tá, um órgão social.
O tempo está fechado, pode cair uma chuvazinha. Não. É, aí é o social, infraestrutura, acho que tem que ter social, infraestrutura, que já aproveita, já faz logo uma ação conjunta.
Já resolve logo os problemas ali, da rua, tá suja, tá
já limpa logo,
coisa, manda
tem
um alguém
fio que tá na água, tá pegando no fio, já faz
já
a roda logo.
Já
não teve a questão do Vale Gás, já tá recebendo,
já aproveita para poder fazer uma guaribada no bairro.
Já aproveita logo, não é que vá realmente... ou seja, tirar inicialmente o transtorno, né? Porque eu tenho certeza que essas famílias ontem não conseguiram dormir de forma tranquila. Porque, independentemente de intenção ou não, gente, do cuidado ou não, causou um transtorno, isso é fato. Né? Agora tem como você minimizar este impacto da sociedade, dizer, olha, vamos aqui, foram famílias carentes, sim, de fato, o que é que está precisando? Vamos minimizar um pouco mais para dar uma garantia e chegar aos serviços públicos a quem, de fato, sempre precisa. Eu acho que só isso que tem que se resolver o mais rápido possível, né? Mas vamos lá, Tairone, 8 horas, 4 minutos, voltamos já com o Contato que dá Voz, o Contato que dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Fala aí, rapaziada esperta, que a energia do rock and roll de toda Camaçari e região metropolitana. Vem aí, moçada, mais uma edição do Bump Rock Sessions. Esse evento nascido para abrir espaço, misturar influências e celebrar o rock com todas as suas formas, do tributo à criação, música boa, energia de verdade e conexão com o que vive esse segmento, hein? Então se prepare que no dia 16 de maio, a partir das 20 horas, no Espaço Cozidinho, três super bandas da cena baiana para você curtir, hein? Diretamente de Camaçari, Bahia, banda Sumairo, trazendo o melhor de Raul Seixas para você curtir numa boa e numa legal. De Salvador, Bahia, a super banda Os Enferrujados, trazendo uma sonzeira de peso com muito grunge, muito rock nacional e internacional. E também de Salvador, banda Estilhaços, tocando muito rock autoral e alguns tributos ao rock Brasil, em especial dos anos 80. Então, não fique de fora desse evento, é o Bump Rock Sessions, dia 16 de maio, no Espaço Cozidinho. Valeu, rapaziada, a gente se encontra lá. Vida longa ao rock and roll da Bahia, moçada!
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A medida protetiva de urgência pode salvar vidas. Mulher, se você está em situação de violência, não pense duas vezes. Registre a ocorrência policial e solicite uma medida protetiva de urgência. É um direito seu. Conheça a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Ligue 180. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 9120 3429, 71 9 9120 3429, e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloá Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8h10, meu caro amigo Tairão.
8h10
da nossa grande e querida Camaçari. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso programa Contato, através da Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Vamos juntos até as 9 aqui no nosso programaço. Ô, meu caro amigo Tairone Santos, deixa eu te falar uma questão, é o que está acontecendo, ou o que aconteceu ontem, que estava reverberando aí nos quatro cantos aqui do nosso país. O nosso amigo Federico falou um pouco sobre isso, o Lopes também tocou neste assunto, que é o assunto político mais comentado das últimas 24 horas, meu caro amigo Tairone.
É, Mário Augusto, ontem caiu como uma bomba na oposição. O principal candidato, o candidato que estava ali, Mário, que é aquilo que não, representando o antipetismo, né, a mudança, há um sentimento de mudança, a população de fato, uma boa parte da população, segundo pesquisas, está insatisfeito com o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, está sinalizando mudança. Pois bem, Mário, o principal candidato, o que mais bem pontuava nas pesquisas, era o Flávio Bolsonaro, o filho de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que foi escolhido pelo próprio presidente para o representar nessa eleição. Já visto, Mário, que tinha uma ala do próprio partido, do próprio PL, que era contra, que foi contra essa escolha de Bolsonaro, que preferia ali o Tarcísio de Freitas, ele que é governador de São Paulo, e a Michele como vice. Pois bem, não foi feito dessa forma, o Tarcísio não se descompatibilizou, não tem mais saída, não tem mais volta. O pré-candidato ficou, de fato, Flávio Bolsonaro. E, há algum tempo atrás, tinha rumores de que o Flávio tinha algum tipo de... teve algum tipo de relação com o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que foi o banqueiro conhecido por ser um banqueiro golpista, né? Que aplicou um golpe ali no chamado CDBs. E gastou valores astronômicos, né? E deu um prejuízo muito grande aí ao fundo garantidor, ao FGV, o fundo garantidor. Ele que desejava vender o banco ao BRB, o Banco de Brasília, enfim. O Daniel Vorcaro teve relações com muita gente, né? Se relacionou com muita gente, com muitos políticos, né? De diversos partidos. E agora essa parte dessas conversas está vindo à tona. E ontem veio à tona aí uma conversa entre o principal candidato, né, o Flávio Bolsonaro, com o Daniel Vorcaro. Mário Augusto, veja bem, a questão aqui, Mário, e nós devemos falar sobre isso, né, e fazer uma análise bastante fria, porque daqui para frente virão muitas revelações, irá atingir os diversos campos, tanto a esquerda quanto a direita, quanto o centro, e segundo a própria Polícia Federal, irá atingir, né, a Polícia Federal, que já detém informações, né, de algumas conversas do Daniel Vorcaro. A Polícia Federal já falou que tem conversas dele com pessoas da esquerda, tem conversas com pessoas da direita, mas que a maioria se concentra ali no centro, no grande centro. Enfim, e ontem saiu o The Intercept acabou revelando um áudio em que o filho do Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro, está pedindo ali um financiamento.
Não venha para cá passar sua manteiga no focinho do gato e tapar o sol com a peneira, que a gente não vai aceitar isso aqui. Você é bem...
Mas por que eu bem, tô passando manteiga?
Você, falando você é bem enfático, bem incisivo nas suas falas aqui no programa Contar Direto e nunca vi você em cima do muro.
Não, eu tô...
Primeiro ponto.
Eu tô discorrendo.
Não, primeiro ponto. Porque tem um... Eu gosto de Tairone assim, bem ativo. Não esse Tairone manhoso, né? Como um leão adormecido. Não.
Aí,
não,
cara,
pode ser assim, né? Querer passar manteiga no cinto do gato. Deixa a gente dizer. Não aceita tapar o sol com a peneira. Primeiro a gente tá aqui, primeiro trabalhar com os fatos e não com ilações, não com especulações, porque a Polícia Federal tem áudios, porque vai soltar de esquerda, de direita, tem mais gente do centro. Em cima do muro, Tairone Santos? Você que acompanha o programa todos os dias, você nunca viu essa figura aqui em cima do muro. Hoje, ele já... Por quê? Não sei o quê. Que é isso, rapaz? Antes de você continuar, se prepare, né? Refaça seu roteiro, né? Seu caminho. Continue sendo o mesmo Tairone, que você vai continuar falando. Já tem áudio aí, se tem vídeo, o que é que tem aí? Manda pra cá, solta aí pra Tairone ver.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma.
Hum.
Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Não, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a menos um aí, cara. Então se você... Deve me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Manda o dinheiro aí, irmão. Intimidade boa da Zoa, né?
Mano. Ah, peraí. Agora eu entendi. Isso é um filho desesperado pedindo dinheiro pra campanha financiar o filme do pai.
Do pai, né?
É, você também é muito maldoso. O problema seu é a maldade, né? A maldade tá nos olhos de quem vê. Eu pensei que era alguma coisa mais grave. Mas agora eu vendo esse áudio, eu vi que não tem nada a ver com corrupção. Mas voltando ao que eu estava falando... Tem nada a ver o quê? Que Mário me interrompeu.
Não tem nada a ver por quê?
Espere, rapaz, deixa eu posso continuar com o meu discurso aqui, mano? Gente, olha, o que eu...
Você
o que eu
comentário, discurso, né?
É meu comentário. O que eu vim falando foi sobre a questão do que é fato, do que está ocorrendo, certo? Ontem eu virei bolsonarista, daqui a pouco eu vou virar petista, né? O que eu vou falar, porque, como o Mário me conhece, sabe, eu não tenho amarras políticas, não recebo dinheiro de ninguém, não recebo nada de ninguém, não sou amigo de Morcaro, nem muito menos de Flávio Bolsonaro, a qual eu não venho nutrindo, e Mário sabe disso, mas a qual eu não tenho nutrido a simpatia. Flávio Bolsonaro não passa longe de ser alguém que eu venha nutrir uma simpatia pela questão política, né? De, bom, é um cara que eu particularmente não gosto, assim. Não gosto nem desgosto, sabe, Mário? Não tenho nada contra nem nada a favor. Mas analisando o fato de ontem, a questão cair como uma bomba do Flávio, eu só falei da questão da Polícia Federal, Mário, porque a Polícia Federal já revelou que o Daniel Morcaro tem teve relações com muita gente, certo? E daí vem a questão do discurso consciente, não esse discurso eivado de paixão política, como é o discurso de Mário, que tem que bater e vamos lá e tal. Tem que ser uma coisa bastante consciente para que quem, o público de casa entenda o que foi isso e consiga separar, porque esse Daniel Morcaro, Mário, fez um caldeirão de fato, viu? Teve muita gente que teve envolvido com o Daniel Morcaro. No aspecto político é bastante nocivo, por quê? Porque, ora, tendo um cara que aplicou um golpe histórico, né? Um dos maiores roubos, né? Que esse país já viu, com cifras astronômicas e que deu um prejuízo enorme, a figura política que tiver atrelado a ele, hoje politicamente falando e falando de moral, de representatividade, né? Questão de mudança, de honestidade, esse será afetado. E aí vai, é o que a gente vai cair no Flávio Bolsonaro. Que embora o Flávio Bolsonaro tenha dito que não foi nada de dinheiro público, que estava pedindo dinheiro, que estava buscando um financiamento privado, que até então o Morcaro não era, não era conhecido essa questão das irregularidades cometidas pelo mesmo, coisa que o próprio ACM Neto também usou, e que aí o Flávio Bolsonaro mente, viu, Flávio? Você mente porque houve conversas de, se eu não me engano, acho que um dia antes do Morcaro ter sido preso.
Na conversa mesmo ele diz assim, você entende? Você está passando por problemas e tal, ele mesmo fala, então, tem dificuldade, então, ele mesmo deixa bem claro.
É isso, então isso.
Fala, e você disse que é uma fala tranquila, não é de
conversa. Não, então, não, é claro que eu estava ironizando. Entendi. Mas assim, o brasileiro, Mário, e eu venho dizendo isso, se nós queremos, se é uma intenção nossa, querer e desejar uma mudança para esse país, nós temos que mudar os nossos métodos de escolha dos nossos representantes. Ou se muda, ou se observa essas coisas e se expurga essa classe, esses caras que têm esses tipos de relação, como o Ciro Nogueira, como agora revelou o senhor Flávio Bolsonaro. Ou se expurga essas figuras da política, ou nós estaremos numa redoma, sabe? Caminhando em círculos.
Você não está mudando o seu assunto por causa de mim, não, né?
Não. Eu não estou mudando porque também esse mesmo discurso vai cair em figuras do campo da esquerda. A mesma coisa, não muda. Certo? Não muda. E eu já fui bem claro aqui que tem muitos figurões da esquerda que não deveriam estar mais aí onde estão. E que eu, particularmente, não me alegro, principalmente com a conjuntura do governo que está. Entendo que se o povo quer mudança, o povo não pode continuar com o que está aí. Entende? Entendo também que o povo não pode aderir a algo semelhante ao que está. Então, essa é a minha posição. Mas uma coisa eu afirmo.
Calma. Ou não, rapidinho. Você indica quem para mudança? Porque você
alguém de fora disso aí.
Mas cadê? Me diga o nome.
Alguém de fora disso aí. Por exemplo, você tem os candidatos que se colocaram aí?
Não, eu quero, na verdade, eu vou pedir encarecidamente que o senhor diga hoje, porque a conjuntura não está boa realmente. mas quem tem a possibilidade de mudar essa conjuntura para que a população camada do Brasil possa melhorar de vida? Me diga aí, quem reúne as condições, né, políticas, né, de, técnicas, para poder, de fato, transformar esse Brasil, mudar no que está hoje, né? Me diga aí, qual é o nome desses, dos presidenciáveis que estão aí?
Olha, gente, o erro todo nasce disso aí do que Mário está tentando, tentando pegar. Assim, sabe
claro,
o quê, gente?
Claro e objetivo,
não pode ter uma reportagem. Eu estou respondendo para o público.
Eu vou pegar aqui, vamos pegar o nome dos presidenciáveis. Pronto, aqui. Pronto,
eu estou respondendo para o público. Isso, na verdade, é um engodo que o povo vem caindo há muito tempo, em que se tem uma classe, sabe, em que se coloca nessa classe a salvação do país, e essa classe nunca salvou nada. Então, por exemplo, quando o Mário fala de a experiência política e tudo isso aí, Mário está querendo se remeter a nomes que já estão aí há muito tempo e que não fizeram mudança nenhuma, muito pelo contrário, se envolveram em grandes escândalos, sabe, de corrupção, e mantém o país nessa mesmíssima, nesse mesmíssimo marasmo que o país está. Então, Mário, eu objetivamente digo a você, eu apostaria em nomes que são nomes fora da política, fora desse campo de negociata, sabe? Por exemplo, você tem aí o próprio Romeu Zema, o Augusto Cury, que é dos presidenciáveis. Mas hoje, se você falar esse nome, o cara ri, de fato, mas isso, seu riso não tá errado, sabe por quê? Porque a gente entende que só pode resolver os que estão aí, os nomes que já têm uma certa experiência política. Mas o que nós vimos na prática é um país que vai se estagnando, né, que cada vez mais aumenta a sua diferença, a sua diferença na distribuição de renda, né, a sua diferença entre os ricos, os mais pobres, e os mais ricos, cada vez mais ricos, e os mais pobres, cada vez mais pobres. Não adianta, gente. Se nós quisermos resultados diferentes, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. A questão do nosso país é essa. Nós estamos fazendo as mesmas coisas de sempre e querendo um resultado diferente. Nós não teremos. Hoje, são essas figuras que estão aí envolvidas na questão de corrupção. Daqui a algum tempo, isso aí vai apagar. Vai acabar tudo aí, vai sumir escândalo de INSS, vai sumir escândalo do Master, como sumiu o escândalo da Petrobras, como sumiu o Mensalão, como sumiu o próprio Petrolão, já falei aqui, e outros escândalos que tiveram. Acabou tudo, as mesmas figuras voltam ao poder, estão aí e nada muda. E novos escândalos aparecem e depois abafa tudo, e é como se nada tivesse acontecido. E o país, na mesma coisa, como diz a menina lá da música, né? As meninas, e o motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce, e a realidade sempre é essa aí, goste você ou não, mas o meu discurso, ele é baseado em fatos, na questão histórica, e eu tenho como provar através da nossa história recente, que tem sido dessa forma. Resultados diferentes só surgem, só emergem com posturas e atitudes diferentes. Se nós tivermos as mesmas posturas, manter as mesmas escolhas, as mesmas coisas, teremos sempre os mesmos resultados, Mário Augusto.
Eu, na verdade, até eu fico até observando e às vezes passa na minha cabeça alguns devaneios, de fato, né, algumas loucuras, porque eu fico imaginando a exceção que Tairone, ele se coloca, né, numa exceção à regra, e que parece que ele vive em um país diferente do que nós entendemos, nós que estamos aqui na ponta. É, eu até entendo, não sei como é que você consegue se distanciar disso. Porque você me trouxe, eu perguntei, queria que você se comprometesse em falar o nome. Você falou, né? Augusto Cury ainda falou do Zema. O Zema que foi governador e aumentou o salário dele em 300%. Ah, mas ele deu uma justificativa, eu devolvo, eu dou o meu dinheiro. É, um político...
Mas Jerônimo também fez isso aqui. Quem foi que não fez?
Mas já fica
na... Os vereadores fez aqui, todo mundo fez.
Eu não tô falando... Jerônimo é candidato a presidente?
Não, eu estou dizendo porque é parte de um sistema político.
Você
gosta muito de
justificar, Taino. Você justifica algo errado com outro errado, e isso não vai minimizar o impacto de alguém negativo. Eu só quero só concluir, me permita.
Ah, conclui.
Me dê uma palavra, uma oportunidade de concluir essa sua força que você tem para desfazer o que a população conquistou ao longo dos anos. Eu, quando eu pergunto assim, Taino, a você, e você, não sei, de forma... até fez um rodeio para responder, porque é muito
objetivo,
é muito visível.
Faça isso, me ajude.
A sua posição é muito clara, né? Aqui a sua posição O que chama a atenção, Tairone, é que, de fato, e para o ouvinte que está me ouvindo aqui agora, está acompanhando a gente, o Brasil não está num caminho bacana, gente. Não é da agora, não é com Lula, não é antes de Lula, não é. É da história brasileira. É da história brasileira. Como o Tairone falou aqui da questão do recorte da abolição da escravatura, o prejuízo do Brasil, que hoje reflete até hoje, né, que muitas pessoas entendem ao contrário, justamente quando os negros foram libertos, entre aspas, ao invés de dar dignidade a este povo que estava construindo o Brasil, colocado nas favelas. Ao invés de dar dignidade a este povo que estava nas lavouras, né, nos engenhos de cana, né, no corte de cana, produzindo realmente riqueza para o Brasil, trouxeram a mão de obra europeia. Ao invés de dar casas, terrenos, essas pessoas para construir a sua vida, deram aos europeus. Então, assim, tiraram da boca dos nossos antepassados. E o reflexo é hoje. Aí hoje você tem um presidente que, Tairone, diz que o Brasil está ruim, né? Que incomoda quando...
Eu digo não, são as pesquisas.
O pobre está sendo beneficiado, incomoda os ricos. Porque a distância de renda, Tairone, hoje, como você falou de forma até feliz, é distante. Agora, tira aí o Bolsa Família. Tira o Bolsa Família. Se a distância já é distante, como o Tairone falou acertadamente, tira o pé de meia para os jovens, né, estudantes da rede pública de ensino. Porque o rico não tem pé de meia, tem uma sapataria inteira. Minha Casa Minha Vida, tire o recorte que nós passamos aí, o período que ficamos sem entregar a casa ao povo. Gás do povo, gás caríssimo. Um absurdo um gás chegar a 120, 130 reais e o povo, quando o governo dá ao povo, reclama. Reclama porque está dando gás ao povo. Luz para todos. Você sabe o que é? A população aqui, próximo à região de Jacuípe, não tinha luz elétrica até um tempo atrás. Você tem ampliação, né, do ensino técnico nas universidades. Você tem o Plano Nacional do PNE, que é a meta até 2032, estabelecida por este governo, que é para beneficiar a vida de cada um de nós. A conexão de escolas públicas e a internet de qualidade, levar a internet a todo mundo para facilitar a vida, porque a internet ainda não é democrática. Nem todo mundo tem uma internet de qualidade para poder usar, principalmente na área da educação. Você tem o fortalecimento do SUS, os mais médicos, que acabaram com mais médicos, porque está dando dinheiro a outra nação, mas acabaram com mais médicos. Aqui no Santo Antônio, a população que tinha o médico do mais médico sente falta até hoje, porque ali atendia um médico que estava ali todos os dias, conexão com a comunidade, porque médico formado brasileiro muitas das vezes não quer ir uma comunidade ali de Santo Antônio, aqui em Camaçari. Você tem um programa, agora tem especialista que é voltado para ampliar o atendimento médico especializado. Você tem ampliação das farmácias populares que acabaram, destruíram, tiraram os investimentos da farmácia popular. E tiraram o dinheiro para facilitar o acesso à população a remédio de qualidade. Você tem a questão da política do aumento real de salário mínimo. Você tem isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Você tem discussão da escala 6x1, né? Porque do jeito que está, a pessoa... tem até trabalhador que... tem até o fim da 6x1. Então, assim, você tem trabalhador que, de fato, ele é contra até isso. Alegando que o patrão vai perder, porque vai quebrar, vai fechar a empresa, se antecipando a fatos que nem muita gente sabe o que está falando. Você tem a questão, Tairone, também, do novo PAC. Porque o PAC fez muita coisa, mas deixou também a desejar. Teve que recriar um novo PAC. Aqui em Camaçari nós temos vários investimentos no novo PAC. Tem que fazer. Agora o presidente não governa sozinho, não. Quando lança um programa novo PAC, as prefeituras, que muitas das vezes o dinheiro federal chega e não faz. E eu posso provar aqui, nós tivemos 8 anos de um governo com dinheiro em conta para construir 6 creches. Só entregou 2. Isso sob pressão do povo. E o déficit de creche em Camaçari é altíssimo. Você teve dinheiro federal, 6 creches. E, infelizmente, aqui só entregou 2. Então, assim, se a gente for falar de vários programas aqui do governo federal, a gente vai estender aqui, vai ficar como se fosse um programa do governo federal. E não é. É um programa da realidade do povo brasileiro. E aí eu vou finalizar a minha fala aqui. Quando eu perguntei a Tairone. Tairone, olha, tá ruim, não tá? Agora, quem é que vai, de fato, quem é que vai mudar isso, essa realidade? Porque se você tá tendo essa distância hoje, dificuldade do povo, que realmente tem... tem essa dificuldade. E você colocar dificuldade e querer ampliar a dificuldade, porque esse que você defendeu, a Izema, quer privatizar tudo, quer vender tudo, quer acabar com todas as estatais, quer acabar com coisa, quer colocar criança para estudar, vírgula, opa, trabalhar. O dele está estudando na Europa. Os filhos de Zema estudam na Europa. E aqui o Brasil, ele diz que quer que o povo trabalhe. Que o jovem, a criança de 14, 12 anos esteja trabalhando. E não é um contexto trabalhar, porque a gente, ninguém é contra o trabalho. A gente é contra a forma de como fala e como quer que o preto pobre viva a vida inteira. São aqueles mesmo que, quando foi assinada a Lei Áurea, queriam indenização. Você falou isso aqui, Tairone, que os cafeicultores, né, os donos de engenhos, queriam libertar os negros, mas queria que o governo brasileiro pagasse indenização por cada cabeça de negro que ele tinha em sua fazenda. E aí a pressão sobre o governo, quando cai o império, não cai porque de fato o Brasil queria se livrar do império ou sobre os domínios europeus de Portugal, não. É porque ou você, a Inglaterra, você vai liberar os negros ou perde o trono. E aí, meu amigo, sob a pressão da Inglaterra, se perdeu o trono, que não foi vantagem para negros se não teve políticas públicas necessárias naquela época. Infelizmente, é assim. Mas vamos lá, continuar o grilo, voltar na inseticida para a gente ver o que é que vai dar e quem é que sobra. Vamos lá? Tem um vídeo rapidinho aí, Cid. Vamos tomar um intervalo?
Bom dia, Mário, Tairone, toda a bancada aí da Líder FM, programa Contato Direto. Aqui é de Nelson. Mário, é engraçado esse Tairone, rapaz. Eu fico assim, eu ouço o Tairone porque é melhor ouvir do que ser surdo, né? Porque, pra resumir, Romeu Zema foi claro, didático. Ele falou que não vai dar reajuste em salário mínimo se ele for eleito. Não vai dar reajuste em aposentadoria, que respeita muitos aposentados, mas o Brasil não comporta isso. Então ele já está dizendo quem é, não precisa falar muita coisa não. Vota quem quiser, acredita nele quem quiser, talvez porque seja igual a ele, pense da mesma forma que ele. Então, né? Cada um simpatiza com aquilo que lhe representa, não precisa falar muita coisa não.
Eu vou pro intervalo, Cid, mas antes aqui, obrigado, viu, amigo ouvinte, tá aí a participação. Olha, Tairone, num contrato de 237 milhões firmado pela gestão Romeu Zema com a Renapse, foi suspenso pelo governo de Minas Gerais após a prisão de Adair Antônio de Freitas Meira, apontado como fundador da entidade em uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital PCC. Esse é um contrato de Zema que é investigado pela Polícia Federal em ligação aí com a questão do PCC. E que a questão de Vorkado não é só o Banco Master. O Banco Master, além disso tudo, é ligado com o grupo controlador REAG, ligado aí diretamente a lavagem de dinheiro com o PCC. E se Neto ganhou dinheiro do REAG, pediram dinheiro para o filme de Bolsonaro, né, do REAG, a ligação direta com o PCC, já que Flávio, a gente sabe muito bem, todo mundo sabe, que foi aquele que homenageou, aquele policial morto aqui na Bahia, Daniel
da Nóbrega.
Daniel da Nóbrega, que foi morto e que ele homenageou aquele rapaz, um miliciano, matador, e a gente sabe a ligação que tem esse rapaz. Infelizmente, aí discurso de combate à violência, que é o crime organizado, tá tomando conta do Brasil, e infelizmente a gente vê aí o dinheiro circulando e caindo na mão de quem mais fala em combater o crime organizado e quem mais está alimentando, segundo dados da Polícia Federal. Vamos dar uma paradinha, voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Glivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo o combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram arroba Glivisa _ Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 42 minutos, 8h42 na nossa grande querida Camaçari. Deixa o programa contar direto. Deixa eu mandar um abraço aí para nosso amigo Luciano. Um abraço, meu querido Luciano Sacramento, tá sempre ligado com a gente aqui. Obrigado pela sua participação. Um abraço também à dona Lucinha, né? Isso, um abraço aí aos homens fortes da Bioalimentos, né? Isso, batata, banana chips. Você recebeu, Tairone, um pacote aqui? Nada. Eu tava viajando. Nada. Eu recebi, eu sei que chegou em casa hoje, lá, meu nada, irmão, ó. Uma pacoteira, aí. Coloquei lá no escritóriozinho.
Por isso que eu não compro, porque eu não experimentei.
Não, ele mandou aqui pra gente.
Mandou pra quê?
Mandou aqui.
Então vocês sequestraram, né?
Não, eu da Banana Chips aqui, de Camaçari para o mundo, diga-se de passagem, viu? Aqui de Camaçari, ali no bairro do Jardim Limoeiro, para o mundo, você ainda vai, eu vou lá fazer questão de pegar um pacote para você realmente experimentar aí a qualidade que é, é a Banana Chips aqui da equipe aí do nosso querido Luciano Sacramento. Bioalimentos, isso, Bioalimentos. Isso, confirmado aqui, é Bioalimentos, fica ali no Jardim Limoeiro, gerando emprego, renda e qualidade para o povo e produto saudável, né? Que é a Banana Chips. Vamos lá, Cid, quem tem Cid com a gente? Vamos lá. Ah, tem bolo aí pra gente, é?
Esse cidadão quer ser presidente do Brasil pedindo 134 milhões de reais?
134 milhões tem que ser um filme de Hollywood.
Aqui nós não estamos falando de ilação, de suspeita. Nós estamos falando de um áudio. Pedindo 134 milhões de reais para uma pessoa que não foi a qualquer tempo. Isso é importante dizer, porque poderia dizer, ah, ele não sabia do que estava em jogo. Foi um dia antes dele ser preso, pelo que está dito na matéria.